É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e minha vida parece um anime. Começou bem, mas agora...
Mas ainda não acabou, Rafael, só pra te falar.
Então,
ainda não acabou.
Pensando no papo de hoje, que são os animes que teve que o final é uma merda, ferrou.
Talvez seja o máximo de ruim até hoje, né? Como diria o Homer Simpson.
Minha vida já tá no filler, cara. Tá um problema.
Bem-vindos ao Dudecast. Eu sou o Andrei e o Vitor Hugo é responsável por grande parte da minha vida de otaku fedido.
Puta merda, hein?
Que orgulho. Ele é responsável pelos animes que terminam mal também, ou não?
Pela parte boa. Eu vou tirar essa dele, porque às vezes ele não sabia que ia ser ruim assim no final.
Ele indicou, tava no meio ainda, tá certo.
Salve, dudes, aqui é o VH e eu nunca vou perdoar os japoneses pelo Lost Canvas.
É isso aí, Vitor Hugo.
Caraca, aí ele tocou num ponto complicado.
A maior tristeza, cara.
É verdade, é verdade. Eu não perdoo pela criação. Mentira.
Que isso? Meus amigos,
polêmico, meus amigos dudes. Hoje nós vamos aqui falar de animes, voltando a falar de animes do podcast, porém animes bons que tiveram finais ruins. É, então talvez aí algum dos seus animes favoritos esteja aqui nessa lista, ou a gente deve esquecer alguns, vários outros aí, e você vai ter que complementar pra gente comentando aí nas nossas redes sociais. Mas o papo de hoje é esse, e estamos aqui com o Vitor Hugo, que é um dos grandes especialistas, e o Rafael tentando relembrar tudo que ele assistiu, porque, né, como ele já tá nesse filler aí, o personagem já não tem memória mais.
Eu tô aqui pra dar aquelas opiniões embasadas que eu dou sempre quando vocês falam, eu falo, é realmente uma merda. Eu tô Sérgio Foguetes aqui, é complicado isso aí, cara. Gordão Foguete, é o Careca Foguetes aqui também.
Dragon Ball GT.
Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
Devido ao timing, né, como estamos todos ainda muito, muito mexidos com a partida do nosso querido Akira Toriyama, acho que a gente pode perdoar Dragon Ball nesse episódio, né, Vitor Hugo?
Cara, então, eu vou falar uma polêmica aqui. Eu gosto de Dragon Ball GT, cara. Eu gosto de Dragon Ball GT.
Você gosta?
E tipo, respeitando a memória do Toriyama, eu acho que é o final perfeito, cara. A última cena de Dragon Ball GT, pra mim, é o final perfeito.
Eu também gosto. Eu vou contra a maré aí, eu também gosto.
Pô, eu gosto da música, cara. Eu juro pra vocês que eu gosto muito da música.
A música é perfeita. A música é melhor do que muita música.
É, sem ser de anime, né? Sem ser de anime.
Não. A música arrepia até hoje, cara. Que isso.
Mas, então assim, por mais que seja debatível aqui, por ser esse momento mais delicado, inclusive, né, fica aqui as nossas condolências e,
enfim,
um cara que com certeza fez parte da nossa vida e da vida de muita gente, a gente vai deixar Dragon Ball GT e suas polêmicas, e Dragon Ball como um todo, né, porque a gente sabe que tem outras também dentro do universo pra uma outra oportunidade nesse programa, mas fica o registro aqui do quão importante ele foi pra gente. E, cara, quantas vezes a gente voltou cantando várias músicas de Dragon Ball e cenas, e enfim, acho que todas as homenagens são poucas e a gente tem que fazer a nossa rapidinha aqui.
Vem comigo por este caminho, me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão.
Mas indo pro nosso conteúdo de hoje, eu quero começar por um aqui, que inclusive foi o Vitor Hugo que trouxe pro grupo. Vitor Hugo trouxe quase todos aqui pro grupo.
Caraca, mas... Pô, VH, eu me sentiria ofendido, tá? Não, animes com finais bosta.
Não, mas só animes, cara, não.
O VH trouxe tudo. Não, ó, um eu tinha deixado avisado.
Okay, ele deixou avisado. Okay.
Mas esse, eu só assisti porque o Vitor Hugo fez um lobby gigantesco e me comprou, que foi The Promised Neverland.
Putz.
Esse me doeu muito.
Esse eu lembro.
Eu lembro da gente dele explicando e falando pra gente a lore. E, cara, a primeira temporada desse anime, caso você não tenha assistido ainda, meu amigo Dude, minha amiga Dude que tá nos ouvindo, faça esse favor.
Faça como porque eu, pare por aí.
A minha opinião sobre esse anime é a seguinte: ele é muito bom, teve a primeira temporada, mas tipo, a Netflix cancelaram a segunda, não existe. Vamos esperar um futuro remake aí, talvez, segunda temporada. Eu não vi, cancelaram.
Eu não tô ligado, não.
Eu não sei se de segunda temporada.
Eu sabia que existia, não. Assim, eu realmente não vi, então eu fiz bem. Às vezes eu dropo as coisas e eu sou justamente criticado nesse grupo, tá? Mas dessa vez eu acho que eu fiz bem.
Não, e eu também não assisti a segunda temporada, porque assim como o Vitor Hugo fez um pitch tão rico de detalhes e convencendo a gente a assistir a primeira temporada, a decepção dele com a segunda também me convenceu a não ir pra lá.
Pô, então, o que aconteceu? Quando lançou a segunda temporada, tava aquele hype, porra, absurdo. Eu acompanhei semanal esse anime. Cada episódio tava melhor que o outro. A segunda temporada tava absurda. Aí tu via, aí esse personagem voltou, aquele personagem não tinha morrido e não sei o que, absurdo. Aí, simplesmente, chega no 11º episódio, acho que são 12 a segunda temporada. 11º episódio, coisa linda. 12º vai ser o season finale, quero ver a terceira temporada. Os caras metem um PowerPoint no último episódio, cara.
Metem um
PowerPoint, cara. Então, dá o que tem que acontecer, acontece e tal, beleza. Uh-huh.
Muito,
contar, apesar de ser muito
ruxado. Não, pode contar.
Não tem problema.
Eles conseguem...
Spoilers, tá, gente? A gente vai falar de todos aqui com spoilers.
Eles conseguem descobrir que tem um mundo humano e um mundo dos demônios e tal, e que existe um portal onde eles conseguiriam ir pro mundo dos humanos. Simples. Que rolou uma guerra e os humanos e os demônios separaram e ficou assim, tá ligado? Brasil. Aí no último episódio, onde você espera, pô, eles vão ficar no mundo do demônio pra tentar descobrir, pra tentar fazer alguma coisa. Vão. Aí os caras vão, nos últimos, sei lá, 10 minutos de episódio, eles conseguem atravessar o portal. Aí a protagonista e os amigos dela, os dois principais, ficam no mundo dos demônios. Aí tu pensa, puta, a terceira temporada vai ser absurda, vai explorar esse mundo aí, só eles três, musiquinha, PowerPoint, só com cenas. Pá! Os caras botaram todas as cenas do mangá, tá ligado? Tipo, cenas de colorido, óbvio, no anime. Não. Mas colocaram cenas importantes do mangá. Só a cena.
Só o print.
Aí, tipo, acaba. Aí você fica, tipo... Aí eles vão, não. E nos últimos 2 minutos de episódio, são eles voltando pro mundo dos humanos. Ou seja, acabou o anime assim. Eles pegaram os últimos 5 minutos de episódio e mataram o anime. Destruíram o anime.
Cara, é muito surreal. Porque a construção da primeira temporada, ela é muito bem feita, cara. Porque você tá completamente perdido nessa história toda, né? E, tipo, você tá lá, tem as crianças, tem o orfanato. E aí você vai descobrindo as tatuagens e aqui, um detalhezinho aqui, outro detalhezinho ali. Na frente, tipo, tudo vai fazendo sentido. E os caras simplesmente largaram. Tipo, beleza, ó, gente, termina assim essa cena aqui do mangá. E é isso aí, valeu, obrigado.
E, tipo, eu também não procurei saber porque me doeu muito. Eu não procurei saber de mangá, não sei se o mangá é muito bom. Não sei por que eles fizeram isso, se o anime não tava vendendo, se não tava dando dinheiro, não sei por que fizeram isso. Mas eu acho que eles vão do problema de apresentar um mundo gigante. Tipo, ele fica naquele cubículo ali. Você só tá ali. Depois eles apresentam que tem um negócio muito maior. Eu não sei se eles não quiseram se complicar, fazer, sei lá, 10 temporadas do anime, eu não sei.
Porque é fácil você ficar só no orfanato ali, né? Entre aspas. Com aqueles problemas de, tipo, some uma criança, ou tipo, alguém tem um mau comportamento, é punido, e aí as crianças querem fugir dali, tem a floresta. Isso é de boa, mas como você falou, como eles apresentam toda essa imensidão de dois mundos, né, que estão ali interligados e um entrando no outro, talvez os caras falaram, tipo, não vai rolar.
Não sei se é difícil de adaptar, porque também tem isso. Não acho, tem coisa que é difícil de adaptar, mas, puta, não pode fazer um final daquele ali, cara.
É, não pode fazer um PowerPoint.
Bota um, tipo, to be continued e sem continuação, tá ligado? Qualquer merda dessa. Fala aí, o problema, produtor.
Faz igual o cara do Hunter x Hunter. Um dia eu vou fazer.
Um dia eu termino.
Não precisa mexer o saco de dois em dois anos, porra. Não me enche o saco de dois em dois anos. Eu sei o que eu tenho que fazer. É, e é isso aí. Mas terminaram, pô, os caras meteram o Deltan Dallagnol lá, pô, meteram...
Meteram o PowerPoint do Lula.
O PowerPoint do Lula é foda, cara. Isso aí realmente não tem como.
Pô, é complicado, complicado, Rafael. Mas uma primeira temporada você lembra, né, Rafa, de ter
assistido? Não, a primeira temporada foi maravilhosa. Eu lembro de ter sido uma parada, assim, surreal. E eu lembro de pensar muito nessa questão do caraca, pô, tem que ter a próxima, tem que ter a próxima. Porque, assim, acredito que esteja na lista também, né, mas o Attack on Titan, cara, foi uma parada que me cansou pela questão do vai fazer. Não, outra parte. Aí eu larguei.
Parte 1, 2, 3.
Parte 1, parte 3.
Parte 2, 3, né? Parte 3, parte 1. E aí, cara, eu lembro de ter ficado muito empolgado com a segunda temporada do Promised Neverland, mas eu lembro dos meninos destruírem. Falei assim, não, isso aí não
pode. O Juan não assistiu o último episódio. Eu falei, Juan, não assiste. O final é assim, assado. Não assiste.
Essa ele não quis tomar, né, não. Tá certo, cara, tá certo.
Tá certo, tá certo.
Às vezes, de tempos em tempos,
é bom se preservar.
É, de tempos em tempos a gente tem que escolher um Judas, né? Nesse caso aí foi o VH. Ele viu, tomou de caneco pelo time inteiro e o time inteiro se salvou.
É verdade. Nesse caso aí foi o Vitor Hugo que convenceu mesmo. Assim como ele convenceu a gente a assistir, a gente deve ter assistido alguns episódios juntos. Eu não lembro se a gente chegou a ver tudo junto, acho que não. Mas eu lembro da gente assistindo alguns episódios juntos em Dude Weekend. E aí da gente ficar nessa, como o Rafa falou. Tipo, porra, tem que ter uma segunda temporada, a história é mó foda, e pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E não rolou.
Pô, se o homem que trouxe não gostou, quem sou eu pra querer ver, pô?
E o Vitor Hugo, ele é um homem complexo, né, Rafael? Ele é um homem que às vezes ele é meio amargurado no meio do caminho, aí ele revê os conceitos.
É, mas não, dá pra confiar.
Sou de opiniões abertas. Mas quando eu tô certo, entendeu?
É, essa daí eu sou obrigado. É, esse braço eu vou ter que deixar de torcer.
Vamos ter que deixar ele torcer, né? Vamos ter que deixar ele torcer. Gosto muito, apesar de saber que a gente começa num lugar muito bom e vai caindo bastante com o passar das temporadas, é Sword Art Online.
Nossa. Então, eu assisti. Eu acho que eu assisti tudo. Se não lançou mais alguma coisa, né?
Ah, ele é esquema de pirâmide, Vitor Hugo. Sempre lança um filme.
É dinheiro, né? Porque, cara...
Que isso, cara?
Porra, o Japão...
É um negócio absurdo,
eu,
né?
Eu odeio o anime Demon Slayer. Eu odeio com todas as minhas forças.
Eu nunca assisti.
O anime é bonito. Só. Luta bonita, personagem é chato, história é uma merda, com todo respeito. Mas os caras simplesmente fizeram a máquina de dinheiro.
É uma máquina de dinheiro, cara.
É uma máquina de dinheiro. E aí, tipo, anime é o seguinte, 12 episódios, 24 episódios, show. Os caras fizeram o seguinte, e se a gente transformar num filme? Aí eles pegaram um arco inteiro... Jogaram num filme e simplesmente foi a maior bilheteria do Japão por muito tempo, tá ligado?
Que não. Isso, cara?
Não, é sério, muito dinheiro, o mundo inteiro, Rafael.
Caraca, isso é bizarro. Demon
Slayer é foda.
Aí, o que a galera fez? Opa, se deu certo pra um, vai dar certo pra mim também. Alguns dão, outros não. Mas, tipo, tu não fica naquela, pô, um filme de uma hora e meia ou um anime inteiro de 12 a 24 episódios. O que tu prefere? Se a parada for boa, eu vou querer um anime de 12 a 24 episódios, que é um filme também. De uma hora e meia. Mas, qual que dá mais dinheiro? O filme.
O filme, é claro.
A bilheteria pica, né, cara? Porra,
e é mais
bilheteria...
fácil também, dá menos trabalho, né? E, tipo, você animar todos os episódios, você fazer isso...
É caro também,
detalhes,
né?
É caro. E tu, é muito mais fácil você gastar todos os esforços fazer um filme de uma hora e meia do que tu ficar toda semana, isso aqui tá certinho? Tá pronto pra lançar no domingo?
Uhum.
É um filme muito mais fácil.
É, cara, e o Sword Art Online, ele... A primeira temporada... Na realidade, a metade da primeira temporada...
É, dividido em duas partes,
É dividido em duas partes. Eu acho que é o auge. É o melhor do que o anime pode oferecer. Porque, assim, você é imerso dentro de uma realidade, Rafa, pra você que não assistiu. É como se... Sabe esse óculos novo da Apple?
Como é que é? Uh-huh. O Vision, né?
É tipo Vision Pro. É, tô ligado.
Não, é o Vision Pro. É tipo um Vision Pro, só que o cara que desenvolveu, a empresa que desenvolveu, é um filho da puta e falou, tipo, na hora que você entrou no meu universo de jogo aqui, você só pode sair se você zerar o jogo.
É tipo um World of Warcraft.
Isso.
Só que no VR.
Ah, maneiro. E aí, se o pai da criança que tá lá jogando tentar arrancar da cabeça da criança, a criança perde as conexões neurais lá e vira...
O aparelho dá um choque e a pessoa morre. É isso que eles falam.
É isso.
Você não pode forçar a saída de um player que tá dentro do jogo.
Você tem que ganhar o jogo, você tem que zerar o jogo.
Você não consegue se desconectar e tal. E isso. o cara que criou o jogo falou: se tu morrer aqui, tu morre no mundo real também, tá? Só pra deixar avisado.
E morre no mundo real, cara. Essa é a premissa da parada, cara. E aí você tem um jogador. Porque assim, as pessoas que entraram, né? Os adolescentes, enfim, todo mundo que entra, alguns se conformam com a situação e começam a viver dentro do jogo. Então, tipo, conforme você vai passando os episódios da primeira temporada, você vai passando por comunidades que, tipo, a galera tá lá. Uhum. E vai ficar lá pra sempre, porque...
Formou, não tem jeito, né? Tipo, o jogo tem 100 níveis pra fechar e ninguém nunca vai fechar.
Aí
o cara quer viver como padeiro, ferreiro, essas paradas.
Você cria uma comunidade.
Como todo bom ser humano, se você tem a oportunidade de matar, você vai matar, né?
É verdade.
Cria uma guilda, lá até esqueci o nome, cria uma guilda que é só assassino, os caras estão pra te caçar e querem te matar.
É isso. Então, assim, eles criam todo esse ambiente meio desafiador e tal, mas tem sempre um, né, o escolhido, que é o cara que vai desafiar as regras aí. Você acompanha ele e a galera dele. Cara, a primeira temporada é sensacional.
É maneiro. E, tipo, eles não dão um motivo bosta pro cara ser o protagonista, tá ligado? Porque tu fala, o jogo é novo, todo mundo vai jogar agora. O cara é tão viciado em videogame que ele conseguiu o beta do jogo. Então,
exato.
Ele já sabia as mecânicas do jogo antes do jogo lançar. Por isso ele já é muito apelão, entendeu? Ele não é apelão do nada, de protagonismo. Óbvio que tem seus protagonismos, mas ele já tinha jogado o jogo antes.
Exato. Então aí ele vai juntando a galera dele ali e vai levando a galera pra frente, sabe? Vai dando meio que um fio de esperança pra aquela galera que se fudeu ali, né? Basicamente, os caras botaram uma tecnologia na cabeça e se fuderam, basicamente.
Acho que há dois anos, né?
É, por aí, cara. Eles ficam zoadaços. Tanto é que, tipo, depois eles transferem vários dos caras que estão com o VR lá pra hospital, né? Porque a pessoa continua ainda no mundo real, cagando, mijando, tendo que comer e isso.
Meu
tudo.
Meu Deus.
O anime meio que não fala sobre isso, mas você meio que... Você para pra pensar dois segundos e fala, tipo, é um corpo ainda,
é como
ainda,
se a pessoa
estivesse,
né, em coma, né?
É um corpo ainda. Então a pessoa tá ali tendo as suas funções básicas sendo executadas. E aí termina a primeira temporada, ele consegue vencer o jogo e tal, mas é claro que sempre...
Um bom final.
Sempre tem uma pontinha, né, que puxa pros próximos, cara. E como fez um sucesso gigantesco, né, os caras... falaram, beleza, a gente vai explorar, porque aí o jogo ele tem um estilo meio que é meio clássico, né? É um jogo de espadas, e aí você vai montando a sua armadura. E aí os caras, como fez sucesso, falou, então, a gente pode explorar outros nichos de jogos, né, Vitor Hugo?
Ai, meu Deus. Aí que começa? A primeira temporada estão 24 episódios, também 12 são no mundo principal, hoje Art Online, que tem que fechar o jogo. Acho que podia ser mais, porque termina muito rápido.
Sim, sim.
Aí, assim que ele derrota o criador do mundo, ele questiona o cara, por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Aí, dá as explicações dele lá, não lembro. E ele fala, ó, tu fechou o jogo e se tu conseguir, tipo, tu fez como você fechou o jogo, você vai conseguir criar qualquer RPG que tu quiser. Tipo isso, eu vou dar a chave aqui. Todo mundo pode criar agora. Meio esquisito, né? O cara praticamente matou quase todos os jogadores na parada, mas tudo bem. Aí nisso que vem a segunda parte, né?
Aí eles começam aí, Rafa, eles vão pra um jogo, é como se fosse um joguinho... Putz, qual o jogo que tipo, lembra isso? Tá rolando um jogo novo aí, que é tipo um Pokémon Go, é o Pawn, não sei das quantas.
Pawn World.
Pawn World. É meio que isso, assim.
Os caras vão pro Pawn.
Todo mundo fadinha, tudo bonitinho.
É, orelhinha
só que
de elfo.
O protagonista, ele acaba encontrando a namorada dele nesse primeiro mundo aí, que ele fica perdido nos Art Online lá. E ela foi sequestrada. Esse é o ponto. Ela foi sequestrada e o cara colocou óculos nela e ela tá vendendo o jogo. E ele nunca viu ela pessoalmente. Só que como, tipo, no jogo ele fica com a imagem que eles são na vida real, então ele já sabia, parecia dela e tal. Esse é o plot, ele tem que ir lá, entrar no mundo da fantasia, derrotar o vilão pra que a namorada dele seja liberta.
Mas aí ele pede ajuda de outra menina, e aí, cara...
Aí começa a maldade.
Aí começa a maldade, que o protagonista tem um perfume que elas gostam, Rafael.
Aproxima
ele... A prima dele.
Que foi cuidada, que criada como irmã, tá?
Criada como irmã, quer claro. Namorar com ele. É Japão,
veja
né,
bem, gente? Japão.
Japão, né, gente? E aí tem a segunda temporada que eles vão pra First Person Shooter. Nossa, então tem tiro. E aí esse é bem
abaixo. Esse abate, é muito ruim. Gangueio, eu acho que é o nome. Gangueio Online.
Gangueio Online, que aí é os caras jogando o jogo de tirinho. E aí o
aí, tipo, moleque... É, tipo, o plot é até maneiro, que o cara mata a pessoa no, dentro do jogo.
Isso,
um jogador específico, ele mata a pessoa no jogo e a pessoa morre na vida real. Aí quem que nego vai chamar? O protagonista que sobreviveu, solucionou os dois problemas, o cara é diferente, chamam ele pra resolver. E ele resolve, né? Ele é o cara.
E ele resolve. E aí a última temporada, que aí é o que eu falo...
Aí, essa aí eu vou ficar quietinho, peraí.
Que termina mal, é que tipo... Conforme eles vão andando, né, com a história, eles vão vendo que tipo, o protagonista e a namorada dele começam a ter esse relacionamento e eles têm uma filha, que é uma inteligência artificial. E aí eles começam a ver esse desenvolvimento tecnológico e quem se interessa por desenvolvimento tecnológico? O exército.
Exatamente.
Caraca.
E aí, cara, o exército entra na parada pra tentar usar essa tecnologia pra guerra e tal. E aí, cara, ficam os nerdola contra o exército.
Ai, então, caraca. Então,
vamos lá. Essa última temporada, eu gostei bastante, tá? Eu coloco ela no mesmo patamar da primeira parte da primeira temporada.
Mas...
Porque ele simplesmente não sabe que ele tá no mundo de fantasia. A terceira temporada começa com ele tomando tipo, um tiro de um baú lá e ele entra em coma. E pra não morrer, os caras colocam ele nesse jogo experimental lá que, tipo, ele simula como se fosse vida real. Tu cortar braço, tu vai sentir a dor. É, tipo, bizarro. Tu vai sentir tudo que tá acontecendo contigo dentro do jogo. E o protagonista não sabe que ele é um... que ele tá dentro do jogo, entendeu? Pra ele, ele é daquele mundo e ele tá naquele mundo. Eu acho muito maneiro essa parada.
Ah, entendi.
É violento pra cacete. Eu gostei pra cacete.
É, mas aí tem a Alice, né? Que é a inteligência artificial
braba,
lá.
Braba.
E aí termina bem. Termina bem, ele conquista lá, eles conseguem que a tecnologia não seja roubada, que o exército não use e tal, mas se você botar na balança o início com o final, é ruim, porque tipo, a primeira parte ela é redondinha, ela se fechasse ali, se terminasse ali, a gente ia ficar satisfeito.
Eu acho que eles podiam meter umas 5 temporadas só dessa primeira parte.
Só da primeira, né? Só explorando cada
problema. Tem muito problema, cara.
É, primeira temporada, parte 1, parte 2, parte 3.
Attack on Titan, tudo de novo.
Parte 5, parte 1.
Em cada nível do jogo da primeira temporada, Rafa, é um estilo da galera, de quem se adaptou e de quem ficou lá. Então, conforme ele vai meio que subindo, né? Você começa do nível mais baixo e indo pro nível mais alto. Ele vai vendo, tipo, lugares diferentes, paisagens diferentes, pessoas.
Ele se conecta com pessoas diferentes, é.
Isso.
E, então, assim, e aquela parada, nível como ele.
Uma parada.
Ele já sabe do jogo, ele, tipo, vai auxiliando a galera que não sabe. Por mais que ele goste de andar sozinho, chega uma hora que ele fala, realmente, agora não vai dar, tem um grupo que é muito fraco, vou ajudar os caras. Aí ele se reúne num grupo lá, ele mais, sei lá, 10 pessoas. E como ele sabe tudo do jogo, até a parte onde o teste permitia, né, ele sabia de uma armadilha específica lá, onde as pessoas não sabiam. Aí as pessoas acabam entrando nessa armadilha e ele fica lá de fora. Ou ele fica lá dentro e ele sobrevive. Tipo, ele vê todo mundo morrendo. Tipo, é pesado a parada.
É foda. O anime é bom, cara. O anime é bom. Eles tinham que ter terminado no momento certo.
Exatamente.
Esse é o problema.
Dinheiro fala mais alto.
E isso tem um monte de filme também, porque as temporadas iam demorando a sair, aí eles soltavam uns OVAs aí, com algumas historinhas paralelas.
Tem bastante jogo também.
Tem bastante jogo também, né? Até porque, né, sobre jogos e tal, então é evidente que eles iam fazer jogo. Mas é maneiro, cara. Eu me diverti muito assistindo. E os personagens são bem legais. O Kirito, né, com o perfume que elas gostam. Mas os outros personagens também acabam complementando. Cara, no final tem uma cena que é quando ele tá meio eu quero melão. Que tem umas 4 mulheres brigando pra ver quem vai cuidar dele, cara. É muito
surreal. Ele tem um monte.
É muito bizarro, porque, tipo, ele tá dentro da cabana lá, tipo, dormindaço. E aí, tipo, não, agora sou eu que vou dar comida pra ele. Não, eu vou dar banho. E aí, tipo, gente, vamos lá.
Mas ele,
cara,
fica com alguém no final?
Ele fica com a menina que ele namora desde a primeira temporada.
Com a menina que ele namora desde a primeira temporada. Ele é fiel, pelo menos.
Ele fica tentado, né? Mas o cara é o cavalheiro.
O cara é o famoso gentleman.
O inimigo trabalha na vida dele, Rafael, mas ele se mantém
firme. E o inimigo trabalha de maneiras ardilosas.
Age a maneira ardilosa, tá?
Porra, ardiluz. Ordinário!
Ordinário! Eu quero que você puxe Death Note, Rafael.
Cara, então, vou te falar que o tal do Death Note aí, ele é uma parada que, pelo que eu conheço, é unânime, né? Assim, se acabasse acho que uns três episódios antes, ficava perfeito, né?
Sim.
Porque eu lembro da galera acompanhando na época que lançou, e acho que tem muito tempo já, né? E o pessoal falando que... E na época eu não via nada... Nossa, é quase 20 anos. Eu não... Nossa, 2007, 20 anos atrás, inclusive, quase, hein? Mas deixa pra lá. E eu lembro, na época eu não via nada de anime, assim. Hoje eu vejo pouquíssimos, mas na época eu não via nada mesmo. E eu lembro da galera, não, você tem que ver uma parada assim, pô, cara, vai mudar a tua vida. Uma parada assim, o pessoal tá usando muito essa palavra hoje em dia, né? Geracional, vai mudar tudo, assim, tem que ver. Mas aí parece que no final deu ruim, né?
Porra!
É bem ruim, bem ruim.
É bem ruim. Porque assim, o nível que o próprio anime estabelece, e aí é um nível de excelência gigantesco, cara. Os 20 primeiros episódios de Death Note é sem tirar nem pôr.
Absurdo.
É mesmo?
É absurdo. É de você ficar na pontinha do sofá e não conseguir não ver o próximo episódio, cara. É surreal. É surreal de bom.
Caraca.
Ele o anime acaba no episódio 25, né? Ele tem 37 episódios, mas ele acaba no episódio 25.
37, boa. Cara, tu falou o 25 tem nota 9.5 no IMDb.
Não, é absurdo.
É um absurdo.
Cara, então, se ele tem o 25, que tenha mais, sei lá, um episódio pra contar o pós-25, tava bom demais.
Tava ótimo.
Então,
tava ótimo.
Deixa eu dar só um tapa aqui, ó. Episódio 23, 8.9. Episódio 24, 9.2. Episódio 25, 9.5. Episódio 26, 6.
É.
6, cara, que isso?
É absurdo.
Pô, doideira. Os finais mesmo ali, eles têm ali 8.9. Acho que tá, não é pra isso tudo também, não, né?
Não.
Depois do episódio 25 não tem mais anime, cara.
Nem perto, cara. Nem perto. Mas, ô Rafa, se um dia você se interessar...
Me conta pra um leigo aí. Qual é a da parada? Por que em tão pouco tempo foi tudo pro caralho?
Porque você fica, literalmente, 25 episódios dos dois maiores gêmeos... Gêmeos é foda. Os dois maiores gênios do anime tentando ver quem é quem.
Okay.
Ele é o vilão.
Maior,
eu sei o nome dele, eu consigo. Aí tu fica... E, tipo, é só jogada de mestre, cara. Tipo, tu fica cacete, como o cara pensa isso? Até que, finalmente, um deles ganha.
Sim.
Acabava ali, velho. Tava bom.
Acabava ali.
Tu descobre que o cara que cuidava desse maluco, né? Desse gênio que perdeu. Ele tinha, tipo, uma mansão Xavier pra superdotados, tá ligado?
Pra superdotado, tinha outro gênio.
Isso. E esse moleque, que era o mais gênio, era um dos mais fracos, praticamente, né? Uma criança de 5 anos tinha um conhecimento latente maior do que o dele. É tipo o Dragon Ball.
Cara, é Dragon Ball, vira Dragon Ball. Mas, cara, além disso, né? Além desse confronto de dois cérebros gigantes, né? De dois personagens que são dois gênios, você ainda tem uma questão moral muito foda, né, cara? Porque, assim, o Light, né? O Kira, você... Em certo momento, você vai com ele. Você é o cara do bandido bom, é bandido morto. E aí, ele começa a ter o complexo de Deus. Porque, ele começa a dar uma viajada, que é a parada dos demônios, né? Dos Shinigamis, os caras que controlam aí a morte. E tem os cadernos da morte, que é onde eles escrevem o nome das pessoas e ali o jeito que você pode matar. Ou se você não quer matar de um jeito, você só escreve o nome e ele acaba morrendo de ataque do coração. Ataque cardíaco, é. Então, assim, você tem toda essa questão de, tipo, é uma sociedade como a nossa, que, tipo, é uma sociedade quebrada, que tem gente filha da puta, que tem gente que bate em criança, que tem gente que estupra mulher e um cara... que tá, tipo, pega, sei lá, na internet, a lista dos presidiários mais fudidos do Japão. E ele vai lá e escreve o nome de todos eles. E aí, esse mesmo cara, ele começa a ter um embate com um maluco que ele, tipo, fala que ele não pode perder pra esse cara. Tipo,
ele não tem o direito de fazer isso, né?
Eu não tenho... Exatamente, esse cara não tem o direito de tirar o meu poder... E esse duelo é foda, cara. Esse duelo de, tipo, você fala... Light, calma, cara. Você tá indo longe demais, amigo.
É, ele vai muito longe. Ele
dá uma segurada, né?
Dá uma segurada aí, cara. E é isso, sabe? Você tá nesse contexto dessa batalha entre os dois, dessa batalha ética. Tipo, ai, caralho, bandido bom é bandido morto mesmo. Mas e se esse bandido não é tão bandido assim? Ele cai em algumas histórias assim, né? Porque vários episódios, principalmente os primeiros episódios ali, quando ele ainda tá... pegando a prática com Death Note, ele cai numas pegadinhas dessas, de tipo, cara, beleza, o cara tá na televisão como bandido, mas na real ele não era o bandido mesmo, sabe? Então ele tem essa dualidade moral. É muito foda, cara, é muito foda. Isso sem contar que tem os demônios, né? O Shinigami, é que assim, ele conversa, né, com o Light, mas assim, ele só quer ver o circo pegar fogo. Então, tipo, o Light tá lá com as suas dúvidas morais e tudo, e o Shinigami tá comendo a maçãzinha dele ali, tipo, se vira, meu patrão, caderno é teu.
E tudo começa com ele falando, o Shinigami falando, eu estou entediado, então vou soltar o caderno aqui e vou ver quem que vai pegar.
Soltar o caderno na terra e vamos ver o que acontece.
Vamos ver o que dá,
foda, cara. Foda. É absurdo, porque o cara tinha o poder de matar qualquer pessoa no mundo, desde que ele soubesse o nome.
É, tinha que só saber o nome. Cara, é tão bizarro como o negócio é tão bom e é tão simples, né?
Uhum.
O maluco que tem o caderno de matar só tem que saber o teu nome. E aí ele pode descrever, fazer uma fanfic com a sua vida e te matar, ou ele pode só escrever teu nome ali e foda-se.
E tem uma parada maneira também que o Shinigami oferece pra ele os olhos dele pra pessoa.
Isso.
Só que se a pessoa fizer isso, ela perde metade da vida que ela tem sobrando, entendeu?
Uhum. No decorrer do anime...
Pra você ter o nome da pessoa.
Vão aparecendo possibilidades, né? O caderno é só uma delas. Os Shinigamis têm várias formas, né? De controlar a vida das pessoas e decidir quando elas vão morrer, enfim. E aí ele vai apresentando, né? Pro Light... essas possibilidades, mas é aquilo. A gente já fez, inclusive, um podcast aqui, que são poderes que cobram um preço. E os olhos de Shinigami é um desses poderes que tá lá no episódio, porque é isso que o Vitor Hugo falou. Se você aceita ter os olhos do Shinigami, de você ver o nome e quando aquela pessoa tá prevista pra morrer, você perde metade da sua expectativa de vida. Então, se você tem, tipo, um ano de vida, você só vai ter meio ano de vida pra sobreviver.
Mas você não sabe... Como o protagonista é tão manipulador, ele acaba encontrando uma menina que é fã dele, tá ligado? E por acaso, ela também tem um Death Note.
Ué?
Ela também tem um Shinigami com ela. Só que ela é, tipo, toda menininha, bobinha e tal. E ela é fã dele. E ele usa isso
Pra se beneficiar,
é. Aí ele faz a menina pedir pra ter os olhos do bicho duas vezes, tá ligado? Caraca. É bizarro. Porque a menina, acho que ela já tem, ela já faz essa parada de pegar os olhos do Shinigami. E ele faz uma parada lá pros dois perderem a memória.
Uhum.
Aí ele faz a menina pegar os olhos de novo, tá ligado? Ou seja, ela tem a vida encurtada duas vezes.
Duas vezes, tipo, metade, depois metade da metade.
Caraca.
É foda. Ele é sinistro, cara.
E aí
esse final, cara, de que, tipo, tem uma academia de gênios e o gênio mais... O gênio no seu mais fraco é mais foda que o gênio da série toda.
É uma criança. Ele é mais novo do que esse gênio era na época do...
Ah, não,
cara. Época boa, né?
É foda, Rafael. É isso, tipo, 9.56.
Cara, assustador isso mesmo.
É bizarro.
É porque eu acho que a galera vai nessa parada de, tipo, o vilão não pode ganhar, né?
É, então.
Porque ele é o vilão da parada.
Ele é o vilão. O Light é o vilão, exatamente.
E, tipo, ele acaba criando vários cultos, tá ligado? Tipo, a galera começa a adorar ele. Tipo, o Kira, né? Que ninguém sabe quem é. A galera começa ninguém a adorar o Kira. O Kira tá certo. É absurdo. Aí o vilão não pode ganhar.
E aí eles dão um jeito merda
dele perder.
Ele perder, exatamente. Mas enfim,
ele chora, cara.
Ele, a cena toda é ruim, né? Ele tá largadaço, como se fosse um Zé bunda num celeiro, enganado por uma criança de 13 anos.
Pizarro. Ah, doutor Xavier.
Até o 25, Rafa. É que você não vai conseguir, que você não tá conseguindo ver nada.
Não, ultimamente tá difícil. Se você pode parar. Mas dá pra parar no 25 mesmo? Tipo assim,
dá. Tranquilamente, tranquilamente.
Caraca. Mas não tem nenhuma menção ao 26?
Como assim?
Então, não tem a necessidade do 26?
Poderia ter, tipo, o que seria após... Só mais um episódio, o que seria após ele, entre aspas, ter ganhado, entendeu?
Ele vencer a batalha, né? O mal vencer a batalha.
Caraca.
Mas, enfim, é foda.
É foda. Que a gente tava antes da gravação, na hora que você chegou, a gente tava falando de Naruto.
Narutinho, naruteiro.
E aí é bom voltar a falar de Naruto, porque também... Eu não sei se é o final que o pessoal reclama que é muito ruim, ou se é o processo de final, Vitor Hugo.
Eu acho que é o processo final.
Né, porque foi o que você tava explicando pra gente. Tipo, a temporada tava rolando, e aí chegava num clímax, e do nada, o Naruto com 5 anos de novo.
Então, isso é uma das paradas que me irrita no final de Naruto. Porque além de você querer... Pra galera hoje em dia, que tem todos os episódios disponíveis, tu pode pular tudo e assistir. Muito fácil.
Uhum.
Mas quando eu tava acompanhando, não tinha essa parada de, tipo, o próximo episódio eu não vou assistir. Vou pular pro episódio que já tá canônico.
É, eu lembro tipo, quando o Juan viu, ele achou um site lá que tinha os filhos de Naruto e ele ia pulando.
Site, tem um site. Então, o Naruto já tinha acabado quando ele assistiu, entendeu? Ah, e eu tava no episódio 326. Naruto terminou com 500. Tem um, tipo, deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas tem, sei lá, do episódio 400 pra frente, tipo, sei lá, tem uns 50 filhos. Tipo, um bagulho bizarro.
Nossa senhora.
E, tipo, tá no último arco do anime e tem filler pra cacete, tá ligado? É bizarro, bizarro.
É, porque o que eu vejo muito, Naruto é da época que todo otaku fedido tem esse processo, né? Tipo, você se apaixona, ou se você é dos anos 90, você viu os animes antigão, aí você abandona por uma vasta parte da sua vida, e aí, do nada, você volta a assistir um negócio e, tipo, nesse gap, né, você perdeu muita coisa. Então, no meu caso, foi Naruto ali, foi... Tem um outro também que é famosão, do menino... Caralho, como é que é o nome? Eu esqueci. São dois animes que passavam no SBT e eu nunca assisti. Mas Naruto, eu acho que é o mais simbólico deles, né? Que, tipo, fez muito sucesso, é gigante, tem uma fanbase maravilhosa aqui no Brasil e tal. E eu nunca peguei pra assistir, mas toda vez que alguém tá falando de Naruto, fala justamente disso. De, tipo, cara, o problema não é ter muito episódio. O problema é ter muito episódio que não leva pra lugar nenhum.
É, aí, tipo, ó, último arco do anime aqui, ó. Episódio 426. 424, 425, 426. Esses três são canônicos. O 26 tem... Eu tô vendo aqui que tem parte original e parte canônico. Beleza. Mas isso aqui, esse 426 começa o auge da parada. Começa o bagulho a ficar doido. Aí, do 427 até o 450 é filha.
Nossa senhora.
É, não dá
porra,
pra...
São, tipo, 3 ou 4 meses de, tipo, filler.
Pô, não, isso é... A gente reclama de um episódio filler em série. Tu imagina 3 meses, cara.
Aí vai, volta pra porradaria, volta pro canônico. 464, 468, filler. Aí volta pra porradaria, mais 4 filler. Tá ligado? É bizarro.
É, não tem condição, cara. E não tem condição.
O Naruto é complicado. Porque eles adaptaram, não sei se eles adaptaram mal. Não, com certeza adaptaram mal.
Eu acho que o ritmo foi estranho, né? Pelo que vocês estão falando da questão do filler. Porque o filler não é nada mais pra deixar o mangá seguir, né? Pra depois o anime poder ir atrás.
Alcançar.
Mas acho que... É, mas, cara, esses fillers, assim, eles não... Nenhum deles é nem legal, nem interessante, assim?
Então, alguns são. Alguns são maneiros, mas é a minoria.
Uhum. E, tipo, é isso aí.
O Naruto tem 500 episódios e 203 são filler.
Não dá.
É quase a metade do anime.
Metade do anime é filler, cara. Que é isso? É, não... Isso é uma parada que é como se você estivesse assistindo um filme de 3 horas. Uma hora é filler.
É, uma hora não tem nada.
Uma hora não agrega nada pra história.
Uma hora não agrega nada. Vai, não dá, cara. Aí é foda, não. Pera lá.
O último arco é muito ruim, nossa senhora, cara.
E aí tem os derivados, né? Que tem o Boruto.
Nossa,
que
esquece.
É aquilo. O sucesso, o dinheiro, Vitor Hugo, leva... A continuar a...
É o boleto pra pagar, né, cara?
O boleto pra pagar.
A galera não gosta de soltar a mão.
É, não gosta de soltar a mão. Inclusive, é um problema até de Cavaleiro Zodíaco, né? A gente falou no início de Dragon Ball. É também uma boa parte do problema de Dragon Ball atual são os boletos que os caras
tinha pra pagar. Então, assim, acaba que você pega um negócio que tem uma fanbase gigantesca e que gasta muito dinheiro com aquilo e fala, ó, tem mais isso aqui, é muito legal. Mas aí os caras pecam na história porque provavelmente não tem a galera da produção envolvida, ou então é uma criação única e exclusivamente pra aquela mídia. São vários problemas que o caça-níquel enfrenta, né?
E aí tem a parada também que o melhor exemplo disso pra mim é Star Wars, mudando de anime pra filme aqui.
Vixe!
Que é a parada é a seguinte. Star Wars da década de 70, primeiro filme. A galera da década de 70 já não gostou do filme 2000, mas a galera do final do que nasceu nos anos 90 se amarrou do filme do 2000, tá ligado?
Aham.
Uhum. Esse filme de 2013, 2014, essa 7, 8, 9, que eu não vou nem comentar aqui.
Não, isso aí não.
Tem
não
a vale galera mais jovem que se amarra, a galera que acha absurdo, que acha muito bom.
Tem mesmo, cara?
Tem galera que ama de paixão o 7, 8, 9.
Olha aí, cara.
Então, tipo, caralho, o Boruto, cara, eu não consigo porque, pô, não dá.
Você é de outra nova, geração.
Outra geração, exatamente. Mesma coisa do Dragon Ball. Dragon Ball Super, ele vai da parada da nostalgia e tal, mas o público-alvo não é a gente mais.
Não,
é criancinha, a gente tinha 6, 7 anos que assistir. A gente assiste porque a gente é um otaku fedido.
Cara, mas eu tenho que contar, inclusive. Pode terminar, VH, pode terminar.
Mas eu acho que é mais disso, de coisa de geração também.
Ah, talvez, cara. Até por conta da velocidade das coisas, né? Porque se a gente for pegar aqui o próprio Dragon Ball ou o Cavaleiro Zodíaco dos anos 90, né? Que não é nem um anime ainda da geração antiga. Cara, é uma dificuldade das coisas acontecerem. É uma demora gigantesca. Hoje, nenhum moleque que assiste, sei lá, o Demon Slayer tem paciência de assistir
não tem.
A saga das 12 casas do Cavaleiro
Porque
Zodíaco.
Tudo se resolve rápido, né? Tem, a porradaria ali, meia dúzia de fala, beleza, próxima temporada. Dragon Isso. Ball é, na minha cozinha vai ser explodida daqui a 5 minutos. Aí são mais 40 episódios para a minha cozinha se explodir.
É, exato. Os caras têm 12 horas para atravessar as 12 casas, mas são 30 episódios. E aí vai pra outra dimensão. É foda, cara, é foda.
O pior é que é assim mesmo, cara. Puta merda.
Mas pra esse negócio do Dragon Ball, né? Não vai ter gente que tem que falar de Dragon Ball. Eu joguei, eu não me lembro o nome do jogo, mas é um jogo de PlayStation que é um jogo de lutinha de Dragon Ball. E aí ele mistura, né, os personagens antigos, os personagens que eu conheço, e os personagens novos, né, os personagens do Dragon Ball Super, enfim. E aí eu fui pra casa de um amigo, né, que o sobrinho dele tava jogando e tal, tava lá na casa dele, eles baixaram, e eu falei, ah, pô, jogo de lutinha, e é do Dragon Ball, beleza, vamos jogar. E aí, cara, eu, na hora de escolher os personagens, tu tava olhando ali o menu, eu falo, gente, eu não sei quem é metade dessa galera aqui.
Eu não sei o que está acontecendo aqui.
O que está acontecendo. Aí escolhi lá Goku, Cell, e aí eu escolhi o Broly, eu acho.
Deve ser. Broly é brabo, Broly é brabo.
Pô, mas só que, Vitor Hugo, aí beleza, foi pra cena da luta, né, do joguinho, tipo, o Goku, pensa na escala comigo, o Goku tamanho normal, o Cell um pouquinho, né.
É, o Broly é gigante, Broly é gigante.
O Broly é gigantesco, cara, aí eu tava jogando com a galera, eu falei, gente, desculpa, eu não sabia que esse personagem era o triplo dos outros personagens.
Então, mas o Broly já é mais antigo também, né, tem filme antigo dele, só que eles fizeram o Dragon Ball Broly, que é tipo um remake, entendeu?
Aham.
Uhum. Que tipo, o Broly antigo era psicopata, o bicho era maluco, só tava lá pra matar os outros. Aí nesse aqui, o Broly já é mais do bem, ele tá enfrentando a parada, ele não é um cara do mal, ele não quer matar o Goku porque quer. No antigo, ele era maluco pra matar o Goku e só isso que ele queria fazer.
Mas é muito surreal a diferença de tamanho, gigante, cara. Gigante. Porque assim, num jogo de luta, né, o alcance do personagem, ele é importante, né? Porque, tipo, você se defende e vai pra trás. Bom, não tinha como os caras se defenderem dele, porque assim, tá a tela ali na televisão, eu, tipo, dava um soco pra frente, ele conseguia chegar do outro lado da tela. Foi muito bizarro, foi muito bizarro. Mas essa sensação de, tipo, beleza, eu sei o que é isso, Dragon Ball. Aí você olha pra opção dos personagens, eu não faço ideia de quem sejam essas pessoas, é muito triste, cara. Você olha pra aquilo e fala, puta que pariu, realmente o tempo passou. E eu sofri calado.
Dragon Ball. Boa. Dragon Ball também deu uma esticada, né, cara? Tinha. Comentou aqui, depois fez mais uma série aqui, depois. Puta que
pariu. O dinheiro é foda, Rafael, o dinheiro é foda.
O dinheiro é foda, cara. Mano.
We'll be right back. você, meu amigo Rafael, citou ele e eu acho que a gente tem que terminar esse episódio. É impossível a gente não falar de Attack on Titan aqui.
Ah, cara, eu vou te falar uma parada. Depois que ficou com essa putaria de parte 2, parte 2, parte 1, parte 2, parte 3, parte 3, parte 3, parte 2. Aí o Vega falou assim, cara, lê o mangá logo que tu vai ver que é uma merda. E aí, mais uma vez, eu já dei um braço, vou dar o segundo braço a torcer, que Vitor Hugo tava certo de novo, cara.
É. A gente tava conversando aqui antes de você chegar. Pra mim, eu já falei isso, eu não, acho que na live com o Diego, no podcast que o Diego tinha. O anime que me trouxe de volta, né, pro universo otaku fedido foi o Attack on Titan. E aí, na esteira, eu assisti junto Death Note, Sword Art Online e alguns outros aí que acabaram colocando de volta, né, cara? E aí, cara, o Attack on Titan, eu tenho um carinho muito especial por ele. Por ele, a primeira temporada, a primeira e a segunda, tava falando com o Vitor, a primeira é perfeita. Você vê que, tipo, é a primeira vez que eu uso esse termo no programa hoje. Falei, tipo, a primeira temporada do Attack on Titan é perfeita, perfeita. Por tudo que acontece, porque assim, você é tão noob quanto todos aqueles personagens que você tá acompanhando. Tipo, você tá tão perdido quanto eles, você tá tão desesperado quanto eles pra querer se livrar do problema ou descobrir como solucionar aquele problema. E aí, cara, você vai aprendendo junto. Tem várias cenas que eu me lembro de, tipo, sabe vibrar da parada que você tá assistindo? Eu lembro da primeira temporada de Attack on Titan. A segunda, ela é excelente, não é perfeita, ela tem os probleminhas ali. E aí foi o que você falou, Rafa, na hora que começa a demorar muito, tem a troca de estúdios, né? Porque aí a vida acontece também, né? Não só pra gente, mas pra galera que tá produzindo esse conteúdo também. Aí troca de estúdio, aí troca de animação, e aí o estúdio que pega a animação fala, pô, beleza, ó, a gente vai conseguir fazer uma e depois vai demorar 2 anos. Aí, beleza, passam os 2 anos, eles fazem. Agora, temporada final, parte 1, parte 2, temporada final agora tá valendo, parte 3, temporada agora é final de verdade. Aí começa a fuder com tudo. Cara, e assim, o conteúdo em si, o último episódio, na realidade, os 2 últimos episódios, eu ainda vou assistir. Mas eu vou pedir pro Vitor Hugo falar eles aqui. Que a gente tava. Eu falei com ele, eu falei, Vitor Hugo, eu quero que você conte no podcast por que que termina tão mal, cara. Porque assim, a história ela tem vários detalhes muito maneiros que a gente tava falando, né, VH?
Uhum.
Tem a questão da ilha, tem a questão da política, tem a questão do relacionamento entre eles e várias questões ali e tal, que são foda, cara, que são coisas assim que você, que te prende. Só que a história vai pegando um rumo, né, que vai caindo pro personagem principal, vai caindo no Eren. E o Eren não é o melhor personagem do anime.
Não, é complicado falar do nosso amigo Eren.
Mas diga, Vitor Hugo, diga por que termina com o Choros.
Cara, quando eles conseguem bater no Zeke, o Rider, fazer todo mundo ir embora e descobrem que tem um mundo além do deles, que ele tá na praia. Eu acho que é a cena da última do final de temporada. Que ele fala, se eu matar todo mundo lá, eu vou ser livre. Aí já vê que o menino tá doideira, ele tá diferente.
Sim, sim.
Aí beleza, já começa, tem um time skip, ele já tá mais adulto, já tá mais sombrio, ele... Pô, quer acabar com a política do mundo, ele quer que o povo dele seja livre, show de bola. A gente entende isso, é normal.
É normal, tranquilo.
Pô, o cara ficou preso na ilha sendo caçado, pô.
É claro.
O povo dele é caçado, preso, é bizarro. Aí ele pensa num plano absurdo, que é destruir o mundo inteiro. Aí tu fica, porra, foi longe. Porque aquele menininho que...
Genocídio.
Aquele menininho que queria matar os titãs, agora quer matar o mundo todo. Usando o poder dos titãs que ele jurou destruir.
Exato.
Mas tu começa a entender por que ele quer fazer isso. Show de bola. Dá o que dá, ele executa esse plano pra matar todo mundo.
Ele vira aquele titã esqueleto, né?
Isso.
Esquisitíssimo e tal. Uhum. A cena é legal,
É bem feito.
É bem feito.
Aí ele executa esse plano pra matar o mundo inteiro. E, porra, ele... Aí, eu fico até rindo, cara. Que não é possível o criador dessa parada não conseguir botar outra personalidade pra ele. Ele se arrepende, ele não se arrepende. Ele fala que é o único caminho. Ele fala que já viu milhares de caminhos e só tinha esse. Aí você entende que ele fala... Ele junta os amigos mais próximos e fala, ó... Eu quero fazer esse genocídio aqui porque é o único jeito de acabar com todas as guerras do mundo inteiro. É o único jeito. Ele já viu 14 milhões de possibilidades e o único jeito é matando todo mundo.
Não, boa referência.
Só que ele não mata todo mundo. e a guerra não acaba. Ou seja, tipo...
Não serviu de porra
não
serviu de
porra não adiantou nenhuma. Nada. Não adiantou,
não adiantou de nada. Esse sacrifício dele e ele mudar de personalidade muito rápido, ele ser um maluco vilão, o cara ruim, o cara que bate na Mikasa, bate todo mundo, pra ele falar, Armin, eu não quero que a Mikasa se case com ninguém. Eu quero que ela se lembre de mim por pelo menos 10 anos, 15 anos depois que eu morrer.
Não.
Chato pelo pra caralho.
Ah, mano, na moral mesmo. E um anime inteiro, ela... E ela beijou o cadáver dele, cara. Isso é escroto demais, velho.
É verdade. Não rolou uma DLC no mangá?
Então, acho que tem umas páginas aí, né?
É, parece que rolou essa parada aí.
Lançaram uma DLC do Mass Effect 3 pro
anime. É, cara, botaram...
igual
Os caras falaram assim, gente, diz que não,
fizemos
gente...
Fizemos fizeram merda, foi...
Eles acham que tava ruim, a gente esqueceu
foi
o estágio, de...
Foi o estágio.
É, a gente esqueceu de imprimir essas páginas, gente. Foi mal. Risse, igual... mas desculpa.
O How I Met Your Mother, que tem dois final?
É, cara, mas eu gostei. Tudo bem, deixa pra outro episódio.
Aí fica nessa de o cara usou o poder dos titãs, o cara matou 80% da população mundial. E no final, literalmente, a última cena, eu vi com o Juan os últimos 20 minutos, assim. É literalmente o tempo passando, tipo, a civilização vai aumentando, vai crescendo, e do nada começa o bombardeio, começa a violência, começa a guerra tudo de novo. Ou seja, todas essas temporadas, todo esse tempo que o Eren ficou pensando num plano pra salvar o mundo, não adiantou de porra nenhuma.
Nossa, não adiantou
nada. Não serviu de nada, né, cara?
O cara foi crucificado à toa, pô.
É, o mais chato é isso, né? Tu criar todo um plot que no final tem algum buraco e que não serviu de nada, tudo que tu ficou... Sabe, episódios, meses e meses se dedicando, não adiantou nada.
E tem um monte de fanfic, velho. Com certeza tem fanfic com final melhor, eu não tenho dúvida.
Ah, isso com certeza. Isso com certeza.
Isso com certeza, cara. Isso com certeza.
O cara é complicado demais, velho. O cara que de um capítulo pro outro começa a chorar e, igual criança, fala que não queria fazer isso, que era o único jeito pra salvar a amada minha casa. Ai, meu Deus do céu.
Ó, mas ela que se lembre de mim por 10 anos.
Não, vale ressaltar aqui que Attack on Titan fez o Rafael entrar...
Eu vi. Não. Trouxe de volta o Andrei e eu vi em segredo, porque eu queria mostrar pros meus amigos que eu estava vendo anime. Eu queria participar do grupo. Olha aí que doideira.
Sim, cara. Então, assim, você vê... nesse caso, o quão valiosa foi a jornada, né?
Por mais que ela tenha... Não, Attack on Titan é foda.
É um momento penosa, mas, cara, a jornada dos caras é sim. Sem igual.
E deve ser mais ou menos isso que a galera do Death Note sentiu na época que foi lançado, né?
Pode ser, cara. Pode ser.
É aquela parada. É ruim, mas eu gosto, né?
É ruim, mas...
Famoso é o Guilty Pleasure. É o Guilty Pleasure, hein? Porra.
Apesar do final, cara, Attack on Titan é um negócio. Porque assim, eu, além da animação e da história e tal, todo mundo aqui no Dudecast que acompanha a gente já tem um tempinho mais, sabe que eu gosto muito de música e de, né, conteúdos que são que a música casa, né, ali, que transforma aquela cena, né, deixa ela ainda melhor. Cara, Attack on Titan, principalmente, né, na primeira temporada e na segunda, tem cenas ali que puta que pariu, meu amigo.
A trilha sonora é absurda.
Eu tava falando com o Vitor Hugo, a cena do exército, né, na hora que eles estão enfrentando lá o Titã Macaco, que o como é que é o nome dele? Eu esqueci de novo,
Vitor Hugo. O Irving,
né, o general lá, o Irving, tá falando com os caras e ele vai falar, ó... A gente não vai ganhar, gente. Parada é a seguinte, a gente não tem como ganhar desses caras no enfrentamento que a gente tem aqui. No máximo, a gente pode enrolar pra quem tem que fugir.
Essa então, cena ó, é do caralho, cara. Puta
se
merda.
Se você quiser ir embora agora, você não vai ser considerado traidor, desertor, não sei das quantas. Pode ir, eu entendo. A gente tá se sacrificando e ninguém vai embora, cara. E os malucos vão pra se fuder com o cara. É muito foda.
Essa cena é do cara.
Eu acho que esse é o maior problema, né? Porque você tem cenas absurdas o anime inteiro pra no final o cara, Mikasa, 10 anos, tá ligado? Se botar uma cena do lado da outra, tu não vai falar que é o mesmo anime, pô.
Exato. Mas, pô, vale a pena. A jornada vale a pena, Rafael. Apesar dos pesares,
cara.
A jornada vale a pena. Eu tava falando com o VH. Eu vou reassistir com a Tar, porque a Tar...
Olha aí!
Quer assistir...
Boa sorte!
Conhecer, porque, né, ela não conhece o anime...
É, e aí, talvez, pra mim, quando eu terminar de rever, tenha... Assim, o final provavelmente vai continuar ruim, mas as temporadas finais, elas ganhem, talvez, um pouquinho mais de consideração, porque eu não vou ficar tanto tempo esperando e não vai ser aquela punhetação de final, agora vai, agora é o final mesmo, cara, final finalíssimo.
Eu acho que isso influencia muito, porque você... Assim, de coração, volta a citar um que a gente sempre fala aqui, que é Game of Thrones, cara. Eu perdi completamente tesão nos livros. Eu lembro de ter lido todos os livros que são, pô, são uns tijolos, porque eu tava pra sair em 2014. Estava pra sair o sexto livro.
Tava pra sair.
Estamos em 2024 e porra nenhuma saiu. Então tu perde o tesão, cara. Foi o que eu fiz com... Foi o que acabou acontecendo com o Attack on Titan pra mim. Vem aqui, aí tu tem... Aí, temporada final, tranquilo. Temporada final, e aí tu vê, porra, é agora, aí tu senta pra ver. E não, aí to be continued. Aí tu, porra, ué, caralho. Aí tu, não, beleza, vou ver de novo. Aí não, agora vem, vai ter um filme. Ah não, cara, não, perde a graça, sabe?
É, perde a graça total, cara, perde a graça total.
Ainda tem a parada do Game of Thrones que o Martin é um cara idoso, ele pode morrer, né? Ou seja, tipo, tu pode esperar ansioso, e o cara morre e não tem fim.
É verdade.
É, bizarro. Eu fiquei assim com o Berserk, né? Que eu, inclusive, eu peço desculpas ao Kentaro Miura, porque quando eu comprei o primeiro volume, ele morreu, né?
Caraca. Aí é foda.
Família bizarro, Miura, bizarro. Desculpa.
Bizarro, foi mal. Bizarro,
foi sem querer. Aí.
Mas, tipo, a galera do fã do Berserk foi tipo, beleza, acabou. O cara morreu, não vai ter mais. Só que aí fala ele, um cara, que é o melhor amigo dele, falou que antes de morrer ele contou o final pra ele.
Ah, contou porra nenhuma.
Então, mas aí que tá. Eles eram melhores amigos e o cara tinha estúdio também. E ele tá no mesmo estúdio do... Ele foi pro estúdio do Kentaro Miura pra terminar o Berserk. E, tipo, pelo que estão falando, tá absurdo. Tipo, cada cabelo tá melhor que o outro.
E é pra quando?
Como assim, o final? Então, faço ideia.
Ah, olha aí, cara.
Antes do... Então, é porque é diferente de livro, né? Porque
não, com certeza.
O Miura falou que, antes de morrer, o Miura tinha falado que já tava, sei lá, 80% do anime, do mangá, né? Já tava acabando. Tinha só mais umas paradas e tal, ia acabar. Só que ele morreu antes e o cara falou que tem o final e vai continuar, e tá continuando. Só que tem os fãs que já desistiram, já falaram, o cara morreu e não vai ser a obra original dele.
Não é dele, pode crer.
E tem a galera, mas isso é mais os japoneses, né? E tem a galera no mundo todo que tá tipo, porra, mano, Berserk voltou, absurdo, não sei o que lá, bom demais. É complicado.
E o anime tá como, anime de Berserk? É um anime que eu veria, cara, porque eu lembro de ler alguma coisinha de Berserk e ter gostado pra caralho.
O anime de Berserk, o de 97, é bom. Eles lançaram a continuação em 2016, que é uma merda.
Ah, não.
E eles lançaram 3 filmes, que foram adaptados agora de novo em 12 ou 15 episódios, que é bom, assisti e eu gostei.
Ah, mas aí ali no meio tem uma merda, né?
É, e tipo, é a continuação, porque os 3 filmes contam a história do anime de 97 com umas coisas do mangá, entendeu?
Então tem que ver.
É, eu não assisti o 2016, me recuso porque é muito feio,
E ficou
feio.
Tranquilo? E deu pra ver numa boa?
Então, porque os 3 filmes contam a história da primeira temporada, entendeu?
Entendi.
Então, eu não assisti a continuação.
Entendi.
Dos 2016.
Então, esse aí eu viria pela nostalgia, então, porque eu lembro de ter lido muitos anos atrás, cara.
Berserk
eu li
é muito
muita
bom.
Coisa de Berserk, e assim, meu irmão lia, eu gostava pra cacete. Mas ele ficou, esse aí ficou em alguma gaveta aí da cômoda na minha cabeça, cara.
Uh-huh.
Quem sabe?
Não faça promessas que você não possa.
Não quero prometer, mas se fosse pra ver um anime neste momento, seria Berserk, por toda a ligação afetiva que eu já tenho.
Justo.